Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro perde em Buenos Aires e sai em desvantagem nas quartas de final da Libertadores. O Atlético Levir sinaliza time com 3 zagueiros para o clássico de domingo e convocados comemoram ida para a Copa do Mundo. Copa do Brasil, América empata com Bahia e vaga será decidida em Salvador. E ainda já classificado para a semifinal, Sada Cruzeiro perde para russos no Mundial de Vôlei. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 8 de maio, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje, agora meio-dia e 21, destacando o Cruzeiro, que na noite dessa quarta-feira não se apresentou bem e acabou derrotado pelo San Lorenzo em Buenos Aires pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. As informações do confronto de ontem com o repórter Denis Marco.
Com toda a fé de Minas, o Cruzeiro entrou em campo na Argentina ontem contra o time do Papa, também conhecido como São Lourenço, o atual campeão do país vizinho. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Ceará, Léo, Dedé, Samúdio, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, William, depois Dagoberto, e Júlio Batista, substituído por Borges. Como era de se esperar, o San Lorenzo começou mais agudo no jogo, mas nada que assustasse muito a defesa celeste, invisível para a CBF, mas sempre atenta. Aos 15, os argentinos tiveram a sua primeira chance, mas a bola subiu um pouco mais que o calculado. Aos 29, a Fé Mineira entra em ação e os argentinos se atrapalham em frente ao gol e a bola não entra. A Raposa só na espreita, jogando inteira atrás da linha da bola. Um Cruzeiro que o torcedor não está acostumado a ver nem escutar. O primeiro tempo termina com a Fé do Barro Preto segurando a Fé de Roma, 0-0 e com uma atuação celeste bem abaixo da média. A segunda etapa começa com o Cruzeiro igual, mas diferente. Goulart, antes do primeiro minuto se completar, se embola na área do São Lourenço e quase consegue o chute limpo. Aos 3, Correia chuta, mas a bola sobe muito e apenas tiro de meta para o Fábio. Aos 7, o William tenta da intermediária, mas a bola passa à direita do gol argentino. Aos 9, Fábio faz não uma, mas duas defesas sensacionais no mesmo lance. Emanuel Mas cruza na área e Mauro Matos cabeceia a queima-roupa. Fábio defende. No rebote, Ângelo Correia chuta na pequena área e o goleiro celeste salva novamente. Aos 19, de falta, no momento em que o Cruzeiro dominava a partida, Santiago Gentiletti toma a frente de Dedé e escora pro gol. 1-0 São Lorenzo. Aos 46, Dagoberto chuta em cima da zaga e o jogo acaba ficando isso mesmo. A reta do Vaticano foi maior na noite de ontem. Marcelo Oliveira comentou.
Viemos com a ideia de segurar os 15 primeiros minutos, mas tivemos dificuldade de marcá-los, principalmente o lado direito, e não conseguimos jogar no primeiro tempo. Com as correções, o time equilibrou melhor no segundo tempo, já saiu mais pro jogo e levamos o gol numa jogada improvável, né? Porque o Cruzeiro é muito bom na bola aérea, mas eu tô absolutamente confiante no jogo de volta.
O Cruzeiro agora tem que vencer no Mineirão na próxima quarta-feira para continuar sonhando com o Tri. Mas no meio do caminho enfrenta o Atlético Mineiro. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis. Meio-dia 24, é isso mesmo. O Cruzeiro não esteve bem, né? Apresentação abaixo daquilo que está acostumado, né? O Cruzeiro. Mas tem totais condições de reverter a situação. Próxima quarta-feira, aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro tem muitas chances, sim, de se classificar. Basta vencer 1-0 da pênalti e vitória por 2 gols ou mais da Cruzeiro. Agora, meio-dia e 24. Pois é, os torcedores que compareceram ao Independência ontem com a expectativa de acompanhar um bom jogo entre América e Bahia saíram decepcionados. Na noite dessa quarta-feira, as equipes estiveram longe de apresentar um futebol de qualidade e ficaram somente no 0-0, empate sem gols. Dessa forma, haverá um novo confronto na próxima quarta-feira, dia 14, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O vencedor de América e Bahia, ou Bahia e América, vai enfrentar o Corinthians na terceira fase. Apesar do empate, O técnico Moacir Júnior destacou a superioridade americana.
Uma apresentação muito competitiva, conseguiu, principalmente na segunda etapa, ter uma supremacia muito grande de posse de bola, de situações criadas, e infelizmente não conseguimos reverter em gols as situações que a gente criou. Mas hoje, com certeza, se tivesse que haver um vencedor no confronto, pelas oportunidades, né, que se criou, esse vencedor seria o América.
Olha só, o Coelho agora volta a pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time mineiro vai a Bragança Paulista, a terra da linguiça, enfrentar o Bragantino lá no estádio Nabi Abichedi, às 9 horas da noite. O Coelhão, isso aí, segue muito bem, obrigado, na segundona do Brasileirão. Agora, 12:26. Falando agora do Atlético, que segue preparação para o clássico de domingo, né? Quem traz as informações do Galo é o repórter Rafael Miguel.
O Atlético realizou um treino tático ontem na cidade do Galo. E a novidade é que o técnico Levir Kupi montou a equipe no 3-5-2. Dessa forma, o Galo treinou com Vitor, Otamendi, Hever e Leonardo Silva. Alex Silva, Pierre, Josué, Diego Tardelli e Emerson Conceição. No ataque, Fernandinho e André. Apesar das dificuldades do Atlético nesse momento, ontem foi um dia de festa na cidade do Galo, já que Vitor e Jô foram confirmados na lista de Felipão para defenderem o Brasil na Copa do Mundo. E é o goleiro quem fala da felicidade em representar o Brasil no Mundial.
Falaram que sairia por posição em ordem alfabética em cada posição, né? E a partir do momento que saiu o Jefferson, né, e aqueles que estavam na briga direta em ordem alfabética estavam antes do Jota, né? O pessoal em casa já começou a vibrar, mas a vibração total geral mesmo foi depois que vi meu nome ali na tela da TV. Comemorei com uma defesa de pênalti, né? Talvez aquela, igual aquela do Tijuana lá. Mas é legal, né, ter esse carinho do torcedor, essa expectativa. A expectativa minha era a expectativa do torcedor. Até falei, né, para os amigos, para minha esposa, que tentei não ficar ansioso pela convocação. Mas acho que a ansiedade das pessoas mais próximas, né, toda hora meu telefone tocando, a gente recebendo mensagem no celular, então isso acabou gerando ansiedade em mim também. Então, acabei pegando a ansiedade dos outros, né, mas foi muito legal, muito bacana, feliz demais com a convocação. Espero corresponder a essa oportunidade, essa confiança que foi dada e trazer esse título, né, para o Brasil que é tão esperado e tão sonhado.
Hoje o Atlético dá continuidade aos treinos para o clássico de domingo. Nada de moleza para os jogadores, que já fizeram atividades pela manhã e voltam aos trabalhos no período da tarde. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. 12:28. Parabéns aí ao Vitor e ao Jô, os dois convocados de Minas Gerais para a Copa do Mundo. Também o Bernard, que é de Minas, mas não joga mais aqui. E o Vitor, merecidamente, sem dúvida nenhuma, muito boa a convocação dele. E o Jô, mais pelo que fez ano passado. 12:28. E o Sada Cruzeiro vacilou e perdeu ontem no Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. A repórter Carolina Rezende esteve lá e nos conta como foi.
A terceira rodada do Mundial de Vôlei Masculino terminou nesta quarta-feira, com o Trentino da Itália vencendo o UPCN da Argentina no tie-break por 15-11. No jogo de 5 da tarde, o Martin Veramin, do Irã, venceu o Guaynabo Mets, de Porto Rico, por 3-0. E para o time da casa, a noite foi de derrota. O Sada Cruzeiro, que brigava pela primeira colocação no Grupo A, enfrentou o Belgore da Rússia e perdeu por 3-1, parciais de 25-20, 25-18, 25-21 e 33-31. O destaque do jogo foi o alemão Jorge Grosser, que marcou 26 pontos na partida. No Cruzeiro, o Wallace, que foi o melhor pontuador, falou sobre as provocações dos russos durante a partida.
Normal, acho que é só aqui no Brasil que você não pode fazer muitas coisas. Lá fora acontece muito isso e o árbitro deixa fazer parte um pouco, acho que, do show, né? Então, é legal, lógico que tem seu limite, mas é sempre um pouco mais motivante.
Apesar da derrota de ontem, o Cruzeiro já tem sua vaga garantida na semifinal e joga contra o primeiro colocado do Grupo B às 20h30 da noite desta sexta-feira. Repórter Carolina Rezende.
Valeu, Carol. Agora 12:30, 12:20 no Campus termina aqui. O programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um forte abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.